Nós vimos aí, você vê que as exposições, elas são extremamente técnicas, de conhecimento, e que acabam se interagindo, né? A gente viu aí um conhecedor jurídico, agora uma outra com uma formação na psicologia, mas que realmente caminha. Mas eu quero registrar aqui a presença de dois outros senadores que chegaram, que é a senadora Regina Souza, do Piauí, do nosso querido Piauí, né? E também desse jovem expoente, senador e político do Brasil, o Lindenberg Farias, que é também do Rio de Janeiro. Bom, agora nosso próximo palestrante é também Angélica Moura Goulart.
Bom dia, senador Teumário Mota, muito obrigada. Né? Desejo aqui a rápida recuperação do senador Paim. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos os companheiros da mesa, bom dia aos senadores e a todos os demais presentes. Eu estou representando nesse ato o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que já vem há algum tempo, né, tendo essa pauta e essa preocupação do rebaixamento da maioridade penal como uma prioridade. O CONANDA tem se preocupado, nesse momento, vou falar um pouco das ações previstas do CONANDA no sentido de mobilizar a sociedade para que os 13%, que eu acho que são aqueles que aparecem no filme que foi ilustrado aqui hoje pela manhã, e talvez por alguma representação que essa mesa signifique, consigam mobilizar os 87% da sociedade que ainda não detém as informações necessárias para formar um juízo em relação à situação do rebaixamento da maioridade penal. Né? O que nós temos hoje, o senador bem exemplificou, são especialistas ou que trabalham com o tema, ou que pesquisam sobre o tema, ou que lidam com o tema no seu cotidiano. E esses precisam dialogar com o maior número de pessoas possível, né, para que a gente consiga trazer luz para esse debate. Agora, nós entendemos que esse momento é um momento de oportunidade, né? Um momento em que toda a sociedade está mobilizada com essa discussão. É o momento, talvez, da gente aproveitar essa oportunidade e ampliar em cada um dos locais, em cada um dos territórios em que nós estivermos. Então, assim, dentre os companheiros que estão aqui na mesa, a doutora Marisa, pelo Conselho Federal de Psicologia, sabe que nós estamos mobilizando os psicólogos, mobilizando a Esther, sabe que nós estamos mobilizando os assistentes sociais, os movimentos sociais, para que possam empreender essa discussão e conquistar um pouco mais aqueles que formaram a sua opinião ou expressam a sua opinião a partir de dados que hoje nós vimos no vídeo apresentado aqui no início, são dados que não têm nenhum fundamento. Né? Que 70% dos meninos, que os crimes cometidos no Estado brasileiro são cometidos por adolescentes. É um equívoco dizer isso. Né? Então, nós gostaríamos de dizer que, nesse momento, nós estamos abertos e aceitando qualquer proposta, qualquer contato de mobilização para que se produza momentos como esse, para que a gente possa aprofundar o debate, aprofundar o entendimento sobre essa causa. As nossas posições, elas são fundamentadas em compromissos com os marcos legais, ou nacionais ou internacionais. Então, nós não estamos aqui manifestando posições simpáticas a uma determinada causa que não tenha um fundamento assegurado em lei, e de uma lei, quando a gente fala da nossa Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, de um grande momento vivido pelo esse país de construção Constituição, né, democrática, em que asseguraram direitos que hoje estão sendo colocados em questão, e a gente precisa se mobilizar para que não haja retrocesso nessas conquistas históricas que foram adquiridas nos últimos 25 anos nesse país, especialmente no olhar para a criança e para adolescente. Nós entendemos, senador, e eu acho que o senhor iniciou muito bem essa fala, de que há uma preocupação legítima da sociedade com duas questões aí que se cruzam, né? Com a questão da impunidade, e nós temos feito um amplo debate interno em relação a isso, e com a questão da violência, da banalização da violência, né? Mas nós entendemos também que, infelizmente, estão apresentando essa fatura para os nossos filhos menores, né, de idade, para os nossos meninos e meninas brasileiras, para que eles respondam por essa situação que hoje o Brasil tem que resolver, sim, e tem que apresentar alternativas, sim. Mas talvez não seja justo e não seja ético que a gente apresente essa conta para os nossos adolescentes e para as nossas adolescentes. Então, nós queremos trazer essa discussão da questão dos mitos que se... Eu vou evitar um pouco, pelas abordagens que já foram feitas, eu vou evitar um pouco os números e depois a gente chega a eles no final. Então, a gente precisa... Quais são os dois mitos, né? O mito primeiro é da impunidade, né? De que não, os meninos, os adolescentes brasileiros não são responsabilizados pelos atos que cometem, o que é uma ficção, não existe isso. Os meninos são responsabilizados e, muitas vezes, são mais responsabilizados do que os adultos em relação ao Código Penal. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo, numa ocorrência de roubo qualificado, né, que está no artigo 157 do Código Penal, cometido por duas ou mais pessoas, o adulto tem uma pena base de 5 anos e 4 meses e tem um regime de execução dessa pena semiaberto, somente dorme no estabelecimento prisional. E quando se trata, e pode receber a progressão desse regime, um sexto dessa pena, ou seja, 10 meses e 20 dias, sem computar a remissão em relacionadas às situações de trabalho. E um adolescente, ele cumpre imediatamente uma medida de internação, né, de exatamente por 3 anos. Então, é um mito a gente achar que a gente mudando e rebaixando a maioridade penal, a responsabilização do jovem vai ser maior. Ela já é muito grande. E ela é maior ainda se a gente olhar na perspectiva de que são pessoas em peculiar momento de desenvolvimento. Então, isso é um dado que a gente precisa observar. Não há impunidade, e a sanção já é uma sanção correspondente, não só ao ato praticado, como também à característica daquela faixa etária pela possibilidade de cumprir aquela coisa que talvez seja a pior coisa na vida de um ser humano, que é a restrição da sua liberdade. Então, nós precisamos desmistificar essa questão da impunidade, ampliar essa discussão, nos debruçarmos sobre dados, sobre os estudos comparativos, para chegar à conclusão e ampliar esse debate de que não há impunidade em relação aos atos infracionais cometidos pelos adolescentes. A outra coisa é o entendimento de que o agravamento, né, da pena, o agravamento da sanção vai afetar e alterar os índices de violência. Nós não temos dados relacionados a isso, absolutamente. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que adotou a prisão perpétua para adolescentes que cometessem crimes, vamos entender aqui, de acordo com o crime similar na nossa lei, com crimes hediondos. Então, em 1996, eles adotaram a prisão prisão perpétua e tinham naquele momento 400 adolescentes nessa situação. E passados esse tempo todos, hoje eles têm 2.500 adolescentes na situação de prisão perpétua, significado de que não reduz a violência. Outro exemplo é voltar para dentro de casa e olhar as alterações. Quantas alterações nós tivemos de endurecimento de pena no nosso Código Penal? Não foram poucas, foram mais de 200 nos últimos anos. E o que, que a gente tem? A gente tem resultado? A gente tem uma diminuição? O Ministério da Justiça está aí com os dados do sistema prisional dizendo que não temos uma diminuição em relação a esses crimes, né? E a outra situação é de que esse momento precisa ser um momento realmente de mobilização social, de responsabilização. Nós acreditamos nessa casa, nós acreditamos na responsabilidade, no compromisso desta casa, desse Congresso, em relação a esses filhos do Brasil, que são os filhos mais vulneráveis, que eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, eles precisam de políticas, e só assim a gente vai resolver o problema da situação que hoje está nos reunindo aqui. Então, nós temos algumas propostas, né, que talvez possam ser incorporada pelos nossos legisladores, que é, vamos olhar para a situação da impunidade, vamos olhar para a situação da violência e vamos ter propostas de enfrentamento ao tráfico de drogas, que é o maior responsável por esse momento que a gente está vivendo aqui. Esse é o desafio que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro tem que enfrentar. A situação do e temos que ter coragem para enfrentar isso. E esse é o desafio que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente apresenta para essa casa. Porque a maioria dos adolescentes que estão hoje no sistema socioeducativo estão lá em decorrência da sua relação com o tráfico. E é uma inversão absurda nessa situação. Porque se nós observarmos a convenção da OIT, 182 da OIT, que considera o trabalho no tráfico como a pior forma de trabalho infantil, nós teríamos que inverter a situação. Nós teríamos que estar protegendo ainda mais esse adolescente dessa pior forma de trabalho infantil, colocando como vítima dessa situação e não como autor de violações de direitos de humanos. Então, nós temos, nesse momento, que ter responsabilidade no nosso olhar por esse tema. E a gente conclama o Conselho Nacional do Direito à Criança e Adolescente, e eu me sinto muito à vontade, porque é um parceiro, falar do Conselho da Juventude e do Conselho de Relações Interraciais, conclamar todos nós, que nós estamos juntos nessa discussão, conclamar todos nós a nos responsabilizarmos por esses filhos do Brasil, adolescentes e jovens que estão sendo colocados numa situação de criminalização para colocá-los numa situação de aqueles que devem receber, de acordo com a nossa legislação, a melhor das nossas políticas, a melhor das nossas políticas, com prioridade absoluta, considerando o seu estado de desenvolvimento. Então, a nossa postura hoje de responsabilidade e de ética é cuidar dos nossos jovens. E impedir, senador, sim, que o senhor disse, que 36% da causa-morte nesse país, na adolescência, é por homicídio. Na população em geral, esse índice é de 5,1%. Isso demonstra que nós estamos vivendo uma situação de extermínio dos nossos meninos e meninas. E esse deveria ser o foco e a nossa responsabilidade aqui. Não inculpabilizá-los e criminalizá-los ainda mais. Então, eu espero que a gente possa continuar esse debate e que a gente possa vir aqui, voltar aqui, para celebrar que a gente está redirecionando o nosso foco para aquilo que realmente importa, de responsabilidade da sociedade, do Estado brasileiro em relação aos seus adolescentes e seus jovens. Tá? Muito obrigada.